Mas elas, começando na Popular FM, muito boa tarde, tarde de sábado, nosso encontro marcado com a parceria de loja Casarão Verde na rua Capitão Schneider, em Canabarro, também Univates, investir em você é uma grande ideia, e Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, que atende em Teutônia e também na cidade de Lajeado. Boa tarde, Rose e Miriam, prontas para mais um debate?
Prontíssimas. Boa tarde, Rose, Luciana.
Boa tarde, colegas. Movidas também aos ouvintes da Popular FM, né? Nossas companhias, nossas parceiras, todos os sábados à tarde aqui na Popular. É bom conversar, trocar umas ideias.
Esse é o primeiro programa do ano do trio, eu acho, aqui, né?
Reunido.
Tá a Joana junto no bastidor aqui, nós já vamos chamar ela para participar.
Movidas a cafezinho.
A café, o café não pode faltar e nem a água,
ah,
né? A
minha água. Deixa eu pegar minha água.
Pós-almoço,
tem que tomar também, não é só pra deixar do lado.
Vocês sabiam que a falta de água nos idosos, gurias, causa aquela sensação de que ele tá demente? Tive essa experiência com a minha mãe agora há poucos dias, ela ficava numa conversa totalmente desconectada, cheguei a achar que ela estava tendo um derrame, que estava acontecendo alguma coisa, aí mantive a calma e fui oferecendo um chimarrão, uma água, e ela foi se recuperando.
Tá, mas tu foi pesquisar isso mais a fundo? Ou foi uma conclusão que você tirou?
Não, é que tem uma consultoria em casa, né?
É, eu tenho. Não, e uma vez ela teve internada e ela teve esses delírios. Daí eu me lembrei, naquele momento, que o médico disse que um idoso, quando tá desidratado, ele pode ficar um pouco delirante. E aí me veio, assim, aqueles delírios dela. Me lembrei, né, aquela coisa. E no dia seguinte, ela teve de novo um episódio. A gente fez um mate, né? Mate gelado, que ela gosta. E aí, agora, e pra gente, que é mais jovem, super jovem, a gente não sente sede, a gente sente cansaço.
É verdade, isso é verdade. É
interessante, eu achei muito bom.
Isso, né? Eu já notei na pele. Quando eu tô muito cansada, eu começo a tomar água.
E aí funciona. Vai revigorando, né? Vai revigorando.
Eu tô descobrindo que eu tô cansada agora, porque eu já tomei alguns
e
goles.
Se só tomar água não funciona, vai pra baixo do chuveiro, ah, se joga numa piscina,
é,
né?
Por dentro e por fora.
É, por dentro e por fora. Mole os pulsos, sabe? O que é chegar, assim, num certo... hora do dia, assim, sabe? Tu tá com calor, tá cansado, tá exausto. Eu gosto de colocar, assim, os pulsos embaixo da torneira, bem geladinha, assim, com água bem geladinha. Nossa, isso parece que entra dentro da gente.
Agora, se tu tá falando, eu tô pensando umas coisas aqui, isso aí.
Eu não tô te seduzindo.
Tu tá praticamente me levando a...
Olha, agora...
Numa banheira?
Sem transformar em muro das lamentações, mas a gente sofre aqui na nossa região, né? Vamos combinar com esse calor aí. Saindo pra fora, buscando outros ares, são poucos lugares desse Brasil afora, em que a sensação de calor é tanta quanto aqui.
É. Tu sabe que eu sempre fui uma pessoa que gostei de dias nublados.
Eu adoro dias nublados.
É, ai, que bom, porque geralmente eles dizem que a gente é deprê,
é,
que
não,
a gente
eu
que não adora.
Gente, eu me sinto, sei lá, em Oxford, nos Estados Unidos. Nunca fui pra lá, mas eu olhei um filme uma vez, lá é bastante nublado.
Pra ver como funciona a mulher, né? Olhei um filme, imaginei, juntei, fiz a conexão.
E liguei o ar-condicionado, daí...
O importante... Indo pra Paverama, então, naquele asfalto. Tem aqueles eucaliptos, sabe?
Ah,
e a cidade
lindo.
É igual. Então, nossa, um dia nublado, andando naquela estrada de carro, assim, eu me sinto num filme de Hollywood.
Viu como é simples ser feliz? É, gente, verdade. Pra que gastar dinheiro indo a Hollywood, né?
Gente, eu não preciso de dinheiro pra ser feliz. Me desculpem, eu não... Sei lá. Eu me contento com o meu suficiente e eu sou muito feliz. Quando não me incomodo.
Quando a casa fica toda bem arrumadinha, né?
Quando eu tô comigo, entendeu?
Não, mas o que eu queria dizer é que... Terminando o assunto ali, nada.
Logo a gente entra na pauta do programa, né? Porque a gente já falou de água. Mas é legal assim, né? Papo de mulher, né?
Sabe que antes de toda a conversa, ela começa com sobre o tempo, né?
Sim.
E aí, sabe que ultimamente os dias de nublado estão tão quentes, estão tão horríveis, que eu tenho ficado feliz quando amanhece um dia com sol, assim, que a gente tem brisa, por exemplo, né? Pelo menos a gente sente uma brisa. Os outros dias tava muito...
A gente muito brinca quente. Papo de mulher, porque os homens ficam tanto na expectativa que as mulheres tanto falam, né? Então aqui.
Mas
a gente
é que a
tá...
gente fala de tudo.
E assim, nessa loucura, né?
Ao mesmo
né?
tempo, todo mundo trocando de assunto a cada dois minutos.
É que a mente feminina, ela não para.
Processa.
A gente não consegue parar. A gente faz mil coisas ao mesmo tempo.
Por isso que a gente precisa dormir mais também.
Outro ponto importante
para
a saúde.
Eu acabei de levantar. Tava desmaiada. Me levantaram.
Delícia.
Mas sabe que dormir depois do meio-dia... Eu nunca fui de dormir depois do meio-dia, mas
eu também não era.
Isso. E me faz realmente sem falta. E me faz bem. Nossa,
é vigória.
Não precisa ser um sono. Pouquinho mais eu durmo.
Eu acho que hoje em dia, mais do que o descanso físico, esse revigorar, ele tem a ver com o descanso psicológico e emocional.
É.
De esvaziar a mente, né? Deixar a mente descansar. Porque, como a Rose disse, a gente faz mil e uma coisas ao mesmo tempo... A mente tá o tempo todo funcionando, tu tá fazendo uma coisa, pensando na próxima, respondendo um WhatsApp, conversando aqui, ali, e a mente não para, não descansa. Né? Então, 15 minutinhos.
É, um silêncio, uma música baixinha, desligar a luz, né? Mas
já tá meditando, né?
Não, não é aquela coisa, descansa a mente mesmo, né? Eu gosto de um escurinho também, né? Então, eu gosto de nuvens, de escuro, de preto.
Eu vou chamar a nossa colunista da Folha Popular, a Dara, para participar do nosso debate, porque isso aqui tá, assim, em clima de conto de terror, de assombração.
Verdade. Gótico.
Não. E aí, meninas, em briga de marido e mulher, se mete a colher?
Não.
Se mete a colher?
Não.
A colher, a pá, a furadeira, o martelo,
mete
tudo,
mete,
né?
Não mete.
Ah, se tu vê um vizinho batendo na mulher.
Ah, para, eu já presenciei. E aí a gente chamou a polícia e a polícia disse...
Ah, mas então tu
meteu
a colher.
Então, não meto mais, eu aprendi. Se a mulher não ligar e não denunciar, eles não vão fazer nada. Tá
é
bom?
É mesmo?
É. E aí eu peguei e fui dormir. Tchau, boa noite.
Mas eu tive uma outra experiência, por exemplo, de ouvir, né, a mulher passando por uma violência física, assim, gritos e tal, e chamaram, a brigada foi mesmo, assim, o que é confuso pra gente entender que a mulher, ela se coloca do lado do marido naquela hora, né, gurias,
apanhar mesmo.
Não,
Rose. Por favor. Não, merece mesmo.
Eu entendo. Eu entendo perfeitamente a tua posição. Principalmente quando tu já meteu a colher, por exemplo, né? E a tendência de quem mete a colher é realmente levar uma fria, assim, né? A gente sempre acha que vai fazer uma ação boa e que vai acontecer alguma coisa boa,
né? A intenção é ajudar e quando vê, você é o mal da história.
Mas e como é que a gente faz pra mudar, por exemplo, uma realidade onde a pessoa, ela, na hora, ela tá apanhando? Como é que ela vai fazer alguma coisa, vai chamar? É difícil, né? E se essa mulher tá apanhando e tá sendo massacrada psicologicamente há anos e ela nem entende mais que aquilo é uma violência? Às vezes a pessoa... Ela acredita tanto nos xingamentos e nas humilhações que ela passa a achar que ela merece mesmo. Porque esse homem que agride, ele chega em casa e se a louça não estiver bem lavadinha, por exemplo, estou citando uma coisa que me veio à mente, né? E ele bate nela dizendo que ela não fez o serviço dela. E lá pelas tantas ela começa a achar que ela realmente... Né? Eu não sei o que vocês pensam.
Não tá sendo suficientemente boa.
Então...
Eu acho que deve acontecer muito ainda.
Acho que sim. Bom, nós temos uma estatística aí de feminicídio no país, né? A cada dia e meio... A cada dia e meio ou uma hora e meia?
Uma hora e meia, se não me engano.
É, aqui, ó. Uma vítima a cada uma hora e meia. Feminicídio é um dos grandes problemas do Brasil.
Isso é uma mulher morta...
A cada hora e meia.
A cada uma hora e meia. Então, assim, às vezes as pessoas ficam... Ah, mas vocês ficam batendo muito nessa tecla. Parece que só mulher apanha, só defendendo a mulher. O homem também apanha. Acontece, né? Já ouvimos aqui a delegada Márcia Scher uma vez participando. E ela colocava, acontece também. Mas é tão remoto isso, tão pouco, né? Tão poucas ocorrências em relação a uma estatística dessas, né? Então, a gente acha que o assunto tá batido, tá falado... Mas tá aí, a cada uma hora e meia.
Não, e na hora do... Quando a gente tá almoçando e assistindo noticiário, assim, é incrível, né? Se tu prestar atenção no tema... Porque esse é o problema, às vezes, de tu ficar assistindo as notícias e elas se tornam repetitivas, como tu disse, que a gente vai banalizando, né?
É normal, já.
Então, exatamente, fica tudo normal. Assalto vira normal, assassinato vira normal, mulher morrendo porque feminicídio é a morte da mulher causada... Por essa ideia de inferioridade dela, né? Do, por força do machismo, né? E tu imagina a importância disso se uma hora, a cada uma hora e meia uma mulher morre.
É, e isso significa praticamente que enquanto o programa rolar aqui, mais uns minutinhos depois, uma mulher
agora,
será morta.
Agora, tem muito provável que neste instante alguma está sendo espancada.
Exatamente. E aí, nesse sentido, Rose, que eu acho que vale a pena meter a colher, a pau, tudo, porque a pessoa consegue, tem canais em que tu denuncia sem tu
se identificar. Se expor.
Toda vez que o homem agressor ele estiver fazendo e ele souber que a polícia vai chegar na casa dele, ele também vai começar a pensar duas vezes, né? Porque imagina todo dia a polícia batendo na tua casa, né? Essa postura da polícia, eu acho que, eu não sei,
eles
nunca
têm
tinha
normas,
ouvido
eles têm
isso.
Regras e também tem a situação da própria questão de falta de efetivo. Não é fazer uma defesa aqui, mas o que acontece é que em termos de denúncias, de brigas, de conflitos, ocorrem muitas denúncias, né? Então, assim, se a polícia for atender todas as ocorrências de briga, eles vão estar só separando vizinhos, maridos, mulheres. É. E, né? Então, assim, acho que é um pouco essa situação também de não ter pessoal de chega para atender tudo, né? E muitas vezes chega lá e não tem nada.
E tu sabe que essa história de meter a colher, a gente sempre pensa na polícia, né? Mas às vezes a gente tem uma amiga, uma vizinha, uma colega de trabalho, que todos os dias ela chega perto da gente e comenta: hoje meu marido me bateu, ele transou comigo à força, que é o estupro no casamento, também é um problema. Apanha, ela é humilhada, ela é xingada. Às vezes ela trabalha e tem que entregar todo o dinheiro pro marido, né? E são coisas que a gente, às vezes, nem imagina, né? E ela tá tanto tempo... Geralmente ela vem de uma família que o pai fazia com a mãe, os irmãos fazem com as cunhadas. Então ela acha que tá... Que é assim, ela não conhece um outro jeito de viver. E essa amiga que tá de fora, ela pode meter a colher, não falando mal do marido, mas tentando incrementar a autoestima dessa mulher, né? Que eu acho que isso, essa
talvez
a mulher...
Talvez mostrando, comparando a vida daquela mulher, o dia a dia, o cotidiano daquela pessoa com o das demais mulheres, né? Da maioria, de repente, ou... Mostrando que tentando abrir os olhos, mostrando que aquilo lá não é normal. Que aquilo
ou
lá
até
não é...
sugerindo daqui a pouco uma busca de apoio, um atendimento psicológico,
mas, Miriam,
algo...
essa situação é uma que você colocou, tipo, num caso extremo, onde o pessoal já tá indo para as vias de fato, né? Agressão física e tudo mais. Mas e no dia a dia, assim, quando tu nota, assim, que as coisas não tão legais, assim, e é bate-boca, e é briga, e é, sei lá... má conduta de um casal, né? E você acha que daí nesses casos, não quando existe, quando tá sendo acontecendo a agressão física,
um casal que se desentende muito, e isso é outra coisa que a gente
você
acha.
Você acha que daí tem que meter a colher?
Se a tua amiga, a pessoa que tá perto de ti, daí ela ter... Por exemplo, eu meto a colher nesse caso. Por exemplo, se a pessoa vem conversar comigo. Quando ela vem desabafar comigo e diz, olha, eu tô passando... Ah, meu marido disse
tá
isso.
Tá pedindo uma ajuda.
E aí, mas eu volto a dizer assim, a minha primeira alternativa é esquecer que aquele homem existe, porque ele já é o foco ali na situação da mulher. Ela tem que começar a enxergar a postura dela na relação, que em geral é uma postura de muito... Ela é condescendente com a violência, porque ela passa a acreditar que ele tem razão quando ele ofende ela. Isso eu acho... Aquela coisa do marido dizer assim, que a roupa tem que ser do jeito que ele quiser, a comida... Não, quantas mulheres se matam trabalhando, deixando tudo certinho, aí o marido chega em casa de noite e ainda começa a ofender, humilhar, bater porta, né?
Que não fez nada
e tem muita gente que não entende que isso também é violência psicológica, que isso é uma violência contra a mulher, né?
E não é se revoltar contra, mas é importante que as mulheres busquem se apoiar também,
isso.
Busquem se ajudar. Inclusive, em Teotônio está surgindo um movimento de um grupo fechado de diálogos de mulheres que estão se organizando para tratar destas causas, para conversar sobre esses assuntos, para organizar rodas de conversa, compartilhar experiências e histórias e buscando auxiliar umas às outras e empoderar as mulheres, né? Isso iniciou através do movimento nas redes sociais, mas se amplia também para o contato pessoal. E eu fiz essa pergunta da colher porque existe uma campanha Salve uma Mulher. Meta a colher.
Olha só que interessante.
Então, eu acho que tá tão forte essa coisa de marido, de briga de marido e mulher não se mete a colher, que me chamou a atenção essa campanha. Salve uma mulher, meta a colher.
Porque antigamente não existia a Lei Maria da Penha, né? Então, o que que acontecia? Um vizinho fazia uma denúncia, ou a mesma mulher fazia alguma denúncia, pedia apoio e acabava por ali mesmo, porque não existia nem sequer o entendimento do que acontece. Mesmo uma mulher que passa por violência física, nem sempre ela quer separar também, né? Então, hoje nós temos tudo muito mais organizado para meter a colher e a coisa
se resolver, se encaminhar, ou pelo menos melhorar.
Melhorar.
Vamos para o intervalo, na sequência a gente retorna com o nosso bate-papo deste sábado.